Nesta vigília nós estamos com o livro A Luz Dentro de Ti, para leitura e aprofundamento. O livro, logo na introdução, logo na primeira página, é dedicado a dois tipos de estudantes. Aquele que começa a busca espiritual e aquele que já se dedica à busca há algum tempo. De forma que ali há dois níveis no livro. Ali há alguns pensamentos que são para o preparatório daqueles que estão buscando o caminho, e há uns pensamentos que são mais sutis para aqueles que já se dedicam à busca há mais tempo. E nós estávamos observando que é muito oportuna a revisão deste livro agora, principalmente no âmbito da rede de serviço, porque ele dá também dois níveis da rede de serviço. Na página 39, tem o pensamento que corresponde à primeira fase da rede de serviço, quando nós éramos muito cautelosos a quem canalizar a energia. E o pensamento diz assim: quando levas ajuda aos não preparados para recebê-la, tu a degradas, fazes com que a energia escoe. Então aqui existe um escrúpulo no uso da energia, um escrúpulo muito legítimo e que caracterizou a primeira etapa da rede, porque as pessoas ainda não estavam suficientemente adestradas e corriam o risco de se distraírem ou de desviarem a atenção e a concentração quando encontravam certas dificuldades ao se comunicar com certas pessoas. Mas depois, com o tempo, a rede de serviço foi amadurecendo e hoje nós estamos mais voltados para o pensamento que está na página 28, que é outro nível, e que diz o seguinte: dedica tua vida à união entre todas as criaturas. E na página 52, diz também uma coisa muito atual para nós. Ao reconheceres uma necessidade autêntica, dedica-te a supri-la. É bem diferente estas direções. Então, é um exemplo de como o livro dá dois níveis. Porque hoje a rede de serviço não está mais dedicada a um certo tipo de necessitados, mas nós estamos reunindo as forças, reunindo as pessoas e preparando as pessoas para que elas se disponham a servir a todos, seja a quem for. E na página 31 se dá uma instrução a respeito desta situação. Pensamento diz: se a tua consciência se polariza acima dos conflitos, a influência das forças negativas é menor. Então, não é mais época de nós evitarmos as forças em conflito, mas de nós erguermos a nossa consciência para podermos tratar também das forças em conflito. Isto está mudando porque a situação planetária está se tornando, a cada momento que passa, mais crítica. E certas situações são já caóticas, se apresentam já caóticas. De forma que se nós não ampliarmos a nossa forma de ser, se nós não ampliarmos a nossa forma de servir, nós vamos servindo cada vez menos, o que é o contrário do que está sendo pedido à medida que a situação planetária se agrava, tá certo? Continua o pensamento da página 31. Mantendo-te nesse estado superior, poderás prestar mais amplo serviço ao mundo. Então nós temos aqui, não é, vários exercícios propostos para nós. Inclusive o exercício de nós conscientemente, como proposta, transcendermos o nosso estado, dando prioridade ao estado dos outros, ao estado alheio. Isto é, para servir aquilo que é necessário, aqueles que precisam mais, nos cabe não nos retirar dali, se nos sentimos fracos ou se nos sentimos inadequados. Cabe a nós transcendermos tudo isto e assumirmos o que temos que assumir. Então, esta é uma colocação que o livro faz, inclusive em outros pensamentos que vamos ver. Na página 47, tem uma instrução bastante indicativa e que nos ajuda muito. Diz o seguinte: no decorrer da jornada, as necessidades vão se transformando. Não somos só nós que temos que nos transformar. Não somos só nós que estamos convidados a nos transformar. Neste caso, a transcender o nosso estado, para podermos agir corretamente. Mas as necessidades também vão se transformando. Nós fizemos um estudo ontem, no qual foi visto que nós temos que estar preparados para o impossível, temos que estar preparados para o inesperado, temos que estar preparados para lidar com aquilo que nunca lidamos, temos que estar preparados para tratar com aquilo que nunca tratamos. Então, voltando ao pensamento da página 47, no decorrer da jornada, as necessidades vão se transformando. Nas etapas iniciais, quando te ocupas da preparação da personalidade, deves dar à tua mente informações que a auxiliem a integrar-se à elevação. Então nós temos no início, enquanto estamos nos preparando, um trabalho mental a ser feito. Nós temos que cuidar da mente, temos que elevar a mente, temos que nos ocupar da personalidade, dando à mente todas as informações que ela precisa, que ela necessita. Mas aí o pensamento continua. Mas nas etapas mais avançadas, em que a união interna se prenuncia, deves dar à tua alma oportunidade de contemplação. Então aqui estamos em um outro ponto. Estamos literalmente em um outro trabalho. Nos foi dada, não, a possibilidade de nos prepararmos, de alimentarmos a nossa mente, de cuidarmos, de dar informações adequadas à nossa mente. Mas isto é uma etapa, isto é um ciclo. Se nós prosseguimos fazendo só isso, o que vai acontecer é que a mente se cristaliza. Porque a mente, a uma certa altura, tem que transcender o seu próprio estado. Então, quando se diz que nós temos que transcender o nosso estado, nós estamos falando com as pessoas mentais, porque quem ainda não é mental não tem condições de fazer isto. Então, nós estamos falando com as pessoas mentais, transcender o próprio estado. E aqui está explicando o que é isto do ponto de vista mental. Isto é, enquanto nós nos ocupávamos de tratar da mente, de cuidar da mente, de alimentar a mente, e mesmo no trabalho temos que ter cuidado com isto, porque senão o trabalho também se cristaliza e não sai mais do lugar. Nós ficamos sempre tratando das mesmas coisas e isto tudo fica como está. Ninguém dá mais um passo. Então nós temos que realmente dar atenção a este pensamento que está aqui, na página 47, e considerarmos esta outra etapa, que não é mais de estar somente dando informações para a mente, mas temos que considerar que a nossa união interna, que a nossa união com o nosso ser interno, ou que dentro de nós, no nosso nível interno e subjetivo, uma união se prenuncia. E nós temos que dar atenção a isto. Não temos que reprimir esse trabalho de união interno que está acontecendo, esta síntese de tudo que nós já aprendemos, de tudo que nós já absorvemos. Então esta união interna se prenuncia. E aqui nós não teríamos mais que estar solicitando excessivamente a nossa alma, não devíamos estar mais solicitando exageradamente ao nosso eu superior atenção dele para estas coisas aqui do mundo, da terra, da personalidade, da vida humana, com as quais nós já deveríamos ter aprendido a lidar. Porque nesta etapa em que a gente aprende a lidar com as coisas do mundo, com as coisas da terra, com as coisas do próprio ego, com as coisas do próprio corpo, quando nós aprendemos a lidar com isto, a alma, como é chamada aqui no pensamento, ou o eu superior, ele deve ter oportunidade de mergulhar na contemplação. A alma tem que estar liberada, o eu superior tem que estar liberado a uma certa altura para contemplar. Então o eu superior tem que ter oportunidade, numa certa etapa da nossa evolução, de contemplar. O que é isto? É uma grande mudança, é uma grande transformação que este pequeno livro indica para nós. Isto é, esta alma, este eu superior, ao invés de se ocupar o tempo todo com as coisas da nossa encarnação, com as coisas da encarnação, do ego, dos corpos, da vida humana, este eu superior ter a oportunidade, mesmo encarnado, de se voltar para a mônada, para o espírito, para um plano mais alto, para um plano mais elevado do que este plano intuitivo no qual ele está. Neste momento, o livro está considerando que o nosso eu superior está no nível intuitivo. Mas o eu superior não precisa ficar focalizado eternamente neste nível. A uma certa altura, a mente, a personalidade, o conjunto das nossas forças consciente, isto mesmo pode estar bem sintonizado com o nível intuitivo, pode já ter feito as suas opções, pode ter as suas escolhas já muito claramente feitas. Então, toda essa estrutura material nossa, toda essa estrutura humana nossa, não corre mais perigo de retroceder, de se desintegrar, de se desviar de um caminho proposto internamente. Então é como se tivesse chegado a hora de nós consentirmos que este nosso nível de eu superior tenha oportunidade de contemplar, tenha oportunidade de se ocupar daquilo que é o seu destino superior. Porque a nossa vida, o nosso destino não é isto aqui, na superfície da Terra e na condição humana. Isto é um estágio, isto é um trecho do caminho, isto é uma fase, é uma etapa da nossa vida evolutiva. Mas, a uma certa altura, nós temos que não só considerar isto uma etapa, mas temos que tratar isto como uma etapa relativamente superada, transcendida, a ponto de a gente poder liberar este eu interno para um serviço superior, para um trabalho superior, para uma vida superior, que ele vai captando, com a qual ele vai se conectando. É quando nós o liberamos destas questões triviais, destas questões materiais, pessoais, individuais, aqui na Terra, e transcendemos isto tudo. E o livro pergunta: como posso liberar a minha alma para este trabalho? Na página 51 ele responde: à medida que a tua capacidade de contato com o mundo interno se aprimora, energias de um nível superior se projetam sobre ti e te revelam novas possibilidades de aperfeiçoamento. Então você tem que liberar esta parte superior sua, porque ela vai espontaneamente, por lei, bem naturalmente, ela vai fazer fluir sobre os seus corpos, sobre a sua mente, sobre o seu ego, energias para que você tenha novas possibilidades de aperfeiçoamento. Então aqui tem um ponto delicado. Nós podemos transcender este estado, mas não temos que abandonar esta intenção de nos aperfeiçoar. Então, este aperfeiçoamento é algo que deve estar na nossa consciência como algo estável, esse aperfeiçoamento. Porque a tendência humana não é esta. A tendência humana é fazer uma coisa mais ou menos e já querer passar para outra. Ou ir empurrando aquilo de qualquer jeito porque já está mais ou menos feito. Não existe coisa mais ou menos neste campo. Não existe coisa mal feita neste campo. Isto é, neste campo de busca, não, desta luz dentro de nós. Porque esta luz responde para aperfeiçoar as coisas, não para nos liberar de um aperfeiçoamento bem consciente, de uma busca bem consciente de aperfeiçoamento. Agora, esta seria a nossa atitude, ou essa seria a nossa disposição para que a gente possa entrar naquilo que o livro propõe a partir da página 48. Então, até a página 48 nós temos um nível de proposta. Na página 48 já se tem uma luz um pouco diferente, uma luz um pouco mais intensa, que diz o seguinte: nesta época, grande é a oportunidade de aproximação à hierarquia espiritual. Isto é, na página 48, não está mais proposto de você procurar este contato interno. Este contato interno você já procurou, este contato interno em você já é uma aspiração estável, E sendo estável essa aspiração, isto está se aperfeiçoando, isso está acontecendo, isso não vai acontecer de repente. Isto leva ciclos para se dar, mas isso já está começado, isto já teve início. E agora começa a sua aproximação com a hierarquia espiritual. Porque o que somos nós sobre esta terra sem uma aproximação com a hierarquia espiritual? Porque a evolução superior da terra está a cargo da hierarquia espiritual. As consciências que formam a hierarquia espiritual estão encarregadas deste aperfeiçoamento da terra, deste aprofundamento das coisas. Então chegou a época da oportunidade, porque no passado nem se falava em a humanidade se aproximar conscientemente da hierarquia espiritual. Havia antigamente os cumes do Himalaia, onde estavam os mestres. Vocês leram isso, né, nos livros antigos. Lá em cima do Monte Everest estavam os anjos, tudo lá em cima. E a humanidade aqui embaixo. Isto é, a humanidade se preparando, a humanidade no preparatório, a humanidade na purificação mais grosseira. Naquela fase de lixamento, é como passar uma lixa assim. Isto já está, isto já foi feito. Então agora é a oportunidade da nossa aproximação com esta hierarquia espiritual, da nossa aproximação com esta consciência, ou com essas consciências, ou com este grupo de consciências que estão cuidando da evolução do planeta e da evolução da humanidade também. Então chegou a hora de nós nos aproximarmos disto, e não de nós continuarmos identificados e confusos com as coisas em outros níveis da consciência e em outros níveis do planeta. E diz ainda na página 48, para que esta aproximação se dê, é necessária a busca contínua de transcender a condição já alcançada. Não existe aposentadoria neste campo. Não existe você chegar a um ponto e dizer cheguei. Quem diz chegou é porque ficou paralisado. Acontece da gente ficar paralisado. Então quem diz que chegou, o que aconteceu foi que ficou paralisado e não percebeu. Porque não existe condição na qual a gente chegue que terminou. Que terminou o caminho, que terminou a busca, que terminou o aperfeiçoamento. Então, a condição alcançada, a condição onde nós nos encontramos, é para ser transcendida. Agora, o livro não nos deixa assim abandonados, não é? Na condição em que você chegou, você providencie para sair daí. Não, o livro, na mesma frase, acrescenta. É necessária a busca contínua de transcendência da condição alcançada, a abertura para a graça. Isto é, nós não teríamos que nos ocupar de como transcender a condição alcançada, porque isto vem por graça. Isto vem literalmente de graça. Isto não custa nada para as energias. Isto vem de graça. Mas aqui nós precisamos estar realmente empenhados, precisamos estar realmente decididos, precisamos ter optado claramente por esta união com a hierarquia e por transcender este nosso ponto, seja qual for este ponto, porque ninguém está no mesmo ponto, cada um está num ponto. Nós chegamos juntos a esta etapa, mas cada um está num ponto. O ponto não é o mesmo para todos, não. Então, aqui precisa uma abertura para a graça. E abertura para a graça quer dizer você aspirar a dar este passo, mas você aspirar só a isto. Aqui você não tem que aspirar a mais nada. A sua aspiração aqui neste ponto evolutivo, a sua aspiração aqui não tem que estar dividida com nenhum outro motivo. Aqui só existe esta aspiração, transcender este ponto. E ao mesmo tempo que você tem esta aspiração decidida, que você tem esta aspiração única, que você não tem outra aspiração, você internamente sabe que nada vai acontecer se não vier do alto esta graça, se não vier do alto esta possibilidade. Então é uma situação muito sutil e que nem todos conseguem se manter nela por muito tempo, porque se confundem. As forças negativas a esta altura, as forças mentais, as forças astrais, as forças involutivas que jogam no planeta e dentro do próprio indivíduo, chegam neste ponto e sussurram na sua consciência: você não vai conseguir, como que você vai sair deste ponto? Que graça é esta? Quem te garante que você vai obter a graça? Você é muito impuro para obter a graça. Você não é evoluído para obter a graça. Você cometeu muitos erros. A graça não pode vir em cima desses erros todos. Vê o que a mente diz neste momento. O que as forças involutivas dizem neste momento. O que elas trazem neste momento. E nós temos que realmente conhecer todos esses mecanismos para quando chegamos nesta etapa em que o livro está indicando, para nós chegarmos aqui e não nos iludirmos com nenhuma dificuldade, não negarmos a dificuldade, porque ela está aí, mas não nos iludirmos com ela, isto é, não nos iludirmos que a dificuldade seja maior do que o nosso destino. Porque nós temos um destino. Agora, se nós consideramos o nosso destino nesta terra, se nós consideramos o nosso destino esse do horóscopo humano, este que todo mundo vive aqui, este circo que é a vida humana, se nós consideramos isso o nosso destino, é claro que nós não temos força para ultrapassar este ponto. Acontece que aqui nós temos que ter bem claro que nós somos um ator aqui neste circo, ou somos um malabarista aqui neste circo, ou somos um músico, um saxofonista aqui neste circo, ou somos um semi-animal aqui neste circo. Nós temos um papel aqui neste circo, mas nós não somos isto. Então isto precisa estar claro neste ponto. Porque enquanto você está aí no trapézio fazendo as suas circunvoluções, internamente, você sabe que você está em outra coisa, que você está em outro ponto, e que você está guardando a graça como se você já fosse perfeito. Você não é perfeito, nunca será. Você não é santo, você não é totalmente disponível, você não está totalmente resolvido, mas neste ponto você deve estar claro, neste ponto você deve ter clareza. E contar com a graça. Tomar muito cuidado aqui para nestas coisas não se tornar autossuficiente. Para nestas coisas não querer ser o próprio condutor. Aqui neste ponto nós temos que realmente deixar que a graça nos conduza. Mas isto sem deixar de fazer aquilo que nos cabe. O que nos cabe é aspirar, o que nos cabe é não ter outra aspiração, o que nos cabe é não ter divisão neste assunto. Isto nos cabe. Feito isto, é só esperar a graça, é estar aberto para a graça. E na página 51, o livro traz outra chave. Entrega-te à luz da hierarquia e resolutamente não pactues com velhos hábitos. Isto aqui, para o ser humano, é um trabalho de Hércules, porque hábitos são aqueles que nós construímos através das vidas. E nós temos hábitos tão arraigados que é preciso realmente dar graça para que eles se rompam, ou para que eles se transformem, ou para que eles vão mudando gradualmente, ou vão sendo substituídos por outros hábitos. Porque os corpos e o ego está muito condicionado a hábitos. Então, de repente, nós nos encontramos em um hábito totalmente impossível de prosseguir, a menos que a gente estacione naquele ponto. Mas, ao mesmo tempo, para ficar sem hábitos, a personalidade fica muito insegura. E talvez a alma também não se sinta muito segura dentro dos corpos, sem bons hábitos arraigados. Então, neste caso, tem sempre a possibilidade de você trocar um hábito por um outro, positivo igualmente, mais positivo, porque aí a sua estrutura vai ficando mais flexível. Então, se você tem, por exemplo, o hábito de comer, o hábito de se alimentar, porque nós nos alimentamos para manter o corpo, não por hábito. Isso é outra coisa. Uma coisa é você ir buscar o alimento para manter o corpo. Outra coisa é estar habituado a se alimentar. Ou, ainda mais cômico, habituado a um certo tipo de alimento. Então, entrega-te à luz da hierarquia e resolutamente não pactues com velhos hábitos. Os hábitos não são só hábitos físicos. Os hábitos são emocionais também. Os hábitos são mentais também. Nós nos habituamos com certos pensamentos, com certos sentimentos. E por mais adequados que eles sejam para algum momento, por mais positivos que eles sejam considerados, se eles existem, estão aí para ser transformados, mesmo os melhores. Tudo está aí para ser transformado. De forma que, nesse caminho, não se fala em hábitos. Não se fala, estou acostumado a isto, estou habituado a isto. O livro ainda diz: ao convocar-te para a ação evolutiva, a hierarquia leva em conta as tuas imperfeições. Quando nós somos aceitos, quando a hierarquia nos acolhe, quando a hierarquia nos coloca na sua aura, para que a gente possa se valer de todo este trabalho, de toda esta harmonia que ela já conseguiu, através da sua evolução, ela nos acolhe, ela nos inclui, ela conta com a nossa imperfeição. E se for preciso, diz aqui, manifestares algo superior, serás orientado no que deves aprender. Agora, aqui nós temos que estar dispostos mesmo a aceitar, a receber aquilo que vem, aquilo que chega. Porque aquilo que chega, mesmo inesperadamente, pode ter sido enviado pela própria hierarquia que está te instruindo. Se não recebes orientação para isso, e se te sentirem incapaz para o serviço, com humildade aceita essa condição, mas não deixes de atuar. Então, Se você se sente incapaz, se você se sente não preparado, se você se sente não pronto para aquilo que te está colocado pela vida, pelo plano evolutivo, você tem todo o direito de não se sentir capaz, de não se sentir preparado, de estar aquém, como diz o pensamento. Você tem todo o direito de se sentir assim. A hierarquia não está na mesma posição que você está. Mas mesmo que você se mantenha nesta posição que você se coloca inferior, não deixes de atuar. Quer dizer, mesmo você pensando que você não serve, não deixe de fazer, não deixe de atuar. Isso não deve ser desculpa para as forças da inércia em você te paralisarem. Está claro isto? Bem, esse livro nos dá um grande impulso, mas ele está em dois níveis, como nós vimos, não? Então, ele nos impulsiona, depois nos dá a oportunidade de tomarmos um fôlego. Diz: assume teu lugar no plano evolutivo e enche-te de gratidão pelo privilégio de servir. Porque servir é um privilégio. Tem seres que pedem insistentemente uma oportunidade de servir e eles acham que não conseguem esta oportunidade. Existem pessoas que fazem esta experiência. Mas quando nós temos uma oportunidade de servir e temos consciência desta oportunidade, teríamos que nos encher de gratidão por essa oportunidade. Então nós não estamos fazendo favor para ninguém de servir. Nós não estamos fazendo nenhum favor de estarmos na lei evolutiva, de estarmos servindo, de estarmos transcendendo tudo aquilo que somos para servir. Nós não estamos fazendo nenhum favor. Se nós somos colocados nesta situação, temos que dar graças, temos que ser gratos, porque o normal não é isto. O normal é esta estagnação em que a grande maioria vive e morre. Renasce, vive, morre, renasce, vive, morre, não é? Até que um dia haja um juízo e separe este material. Separe aquilo que vai e aquilo que não vai neste ciclo. Então, assume teu lugar no plano evolutivo e enche-te de gratidão pelo privilégio de servir, pela oportunidade de servir. E uma pessoa diz: há algum tempo venho percebendo uma impermanência. Tenho tido dificuldade de viver o presente sem me apegar a ele, sem me apegar a uma preocupação de que está chegando um fim. É como se eu vivesse numa constante contagem regressiva. O processo é este mesmo? Ela pergunta. Eu gostaria de saber mais sobre esta contagem regressiva para a morte que eu sinto permanentemente. Bem, eu não sei se nós precisamos estar fazendo esta contagem, mas que nós precisamos estar nos preparando o tempo todo para a morte, isto é óbvio. Ninguém está nesta vida pensando que vai ficar eternamente neste estado. Se você está neste estado de ser encarnado agora, você se prepare para desencarnar. Se você está desencarnado, você se prepare para encarnar. Então, se você está aqui, você fique aqui inteiro, mas vá se preparando para passar para lá. E quando você estiver lá, você vai viver tudo aquilo que aquele estado te oferece, mas vai se preparando para voltar para cá. Enquanto você está na roda das encarnações, isto é um estágio, é um ciclo. E as nossas almas estão neste ciclo, por uma etapa da sua evolução. Então, esta percepção de que você está numa contagem regressiva, isto é muito legítimo, isto é assim mesmo, só que você não precisa ficar contando. Você vai se preparando como se tivesse que sair agora. Ou se tiver que sair daqui a 20 anos, você já está preparado. Quando daqui a 20 anos chegar, você já está pronto. Tem que ficar pronto para sair a qualquer momento. Como ficar pronto lá do outro lado para chegar aqui a qualquer momento, quando for necessário. Temos que estar sempre preparados. Chegar ao ponto de caminharmos para a desencarnação com naturalidade, porque isto é uma mera passagem para um outro estado. E para aqueles que estão esperando tempos melhores, para quem está esperando que os tempos melhores serão sobre esta terra, leiam a quarta capa da Luz Dentro de Ti, que diz o seguinte: tua esperança de tempos melhores será atendida se no teu mundo interior descobrires a luz eterna da tua essência. De forma que quem está procurando tempos melhores aqui fora está completamente iludido. Porque não pode haver tempos diferentes deste que tem agora se a humanidade não encontra sua luz interior. Quando a humanidade tiver encontrado a própria luz interior, então vai haver tempos melhores sobre a Terra, não tenha dúvida. Mas enquanto não encontrarem a luz interior, você não espere tempos melhores aqui fora. Então a tua esperança de tempos melhores será atendida se no teu mundo interior descobrires a luz eterna da tua essência. Então isto é um livro que pode ser realmente um bom alimento para esta nossa etapa.